O meu nome é Rui Carmo, sou Solution Architect aqui na Microsoft e eu e o meu colega Estevan Sabriano, que está aqui ao meu lado, vamos hoje falar-vos sobre soluções open source no Azure. Temos uma agenda dividida em duas partes, eu vou fazer a primeira parte e depois temos Q&A no fim, o que não impede, claro, que interrompam e façam questões, mas se conseguirem guardá-las para o fim, nós podemos fazer isto de uma forma um bocadinho mais eficiente. Em termos de open source e Microsoft, como vocês devem ter reparado, nos últimos anos houve uma série de mudanças na empresa. Houve um slide muito famoso do Satya Nadella, que era o Microsoft Loves Linux, que se transformou de um slogan numa realidade que nós vivemos na Microsoft agora todos os dias. Porque a open source e as soluções open source deixaram de ser uma questão secundária para a Microsoft e passaram a fazer parte de tudo o que nós fazemos nesta área. Nós tentámos aqui, em vez de sermos, de nos enchermos com demos e passarmos aqui muito tempo a debater detalhes, tentámos fazer uma overview do que existe, a começar das bases, e tentar deixar-vos alguns takeaways com ferramentas que vocês possam realmente começar a usar já no vosso dia-a-dia, desde as coisas mais humildes até coisas relativamente sofisticadas. Mas antes, um bocadinho de perspectiva sobre o que é que são os números nesta altura de open source na cloud, pelo menos na Azure. Há uns tempos, nós tínhamos 1/5 das máquinas virtuais baseadas em Linux. Nesta altura, já temos 1/4. Aliás, temos um bocadinho mais de 1/4. Os números finais, ou os números oficiais, vão ser divulgados, espero, na build deste ano. Temos também 1/4 Azure websites baseados em tecnologias open source, ou seja, Pythons, PHPs, etc. E esta é a parte mais interessante e também mais recompensadora para nós, em termos das parcerias que temos com todos os ISVs. Mais de 60% das soluções que temos de marketplace são baseadas em Linux. Eu depois vou percorrer um bocadinho o que é que temos em termos de soluções, mas isto são os grandes números para vocês terem uma ideia da importância que o open source e as soluções empresariais ou profissionais baseadas em open source já têm no Azure neste momento. Deixa eu ver se isto tudo coisa. Pronto. Vamos começar pelas coisas básicas. Toda a gente usa editores de texto, certo? Nós temos um editor de texto open source, que é o Visual Studio Code, que está debaixo do umbrella das ferramentas de desenvolvimento, que não tem, nesta altura, muito a ver, em termos de bases tecnológicas, não tem nada a ver com o Visual Studio convencional, porque é feito para ser multiplataforma, mas que nesta altura já tem, para além de 10 mil favoritos no GitHub, centenas de extensões third party para tudo o que vocês possam imaginar. E porquê é que nós escolhemos um editor de texto para começar? Já porque é que as pessoas usam todos os dias para fazer os seus scripts, para fazer administração, para começar a fazer administração de sistemas, etc. Mas também porque é um bom exemplo de uma coisa que vocês podem correr no desktop, mas também está integrada no Azure. Neste momento está integrada em dois sítios, um deles é mais ou menos óbvio para quem usar Azure Websites. Se vocês forem criar um Azure Website grátis, e podem ir já, neste momento, ao nosso site e criar um de borla, que dura uma hora, vocês têm um editor, têm um editor exatamente igual, que é componente visual do Visual Studio Code, embebido no browser. E nós usamos este editor em mais sítios. Pronto, isto é para vocês terem uma ideia de uma coisa simples que está já integrada na oferta e que é usada todos os dias por clientes que estão a colocar soluções em produção. Depois temos um conjunto de SDKs para todo o tipo de runtimes. E já agora, como vocês já devem ter reparado, o runtime do .NET também é open source. Nós, nesta altura, temos já vários projetos paralelos vários projetos que são subsets do .NET e complementos ao .NET, inclusive um web server que é o Kestrel, que nesta altura é provavelmente o web server mais rápido que existe em Código Managed, que também estão disponíveis no GitHub. Mas dizia eu que temos um conjunto de SDKs open source que estão na base de todas as nossas ferramentas cross-platform. E todas essas ferramentas usam um conjunto de APIs públicas que tem uma especificação baseada em Swagger, que é o Swagger é uma forma de descrever APIs e em parâmetros input e output APIs. E todas essas ferramentas partilham a mesma especificação, e algumas por questões históricas ainda estão a ser reconvertidas, mas ferramentas como a Cross-Platform CLI e o PowerShell, aliás, o próprio PowerShell, nesta altura, também já está no GitHub em open source, usa o mesmo conjunto de APIs, usa as mesmas especificações, está tudo unificado. Uma ferramenta muito gira que eu recomendo e que vos permite ver, não só visualizar estas APIs, mas ter uma ideia do nível de integração que nós já temos as coisas feitas, é o Resource Explorer. O Resource Explorer é uma aplicação que, como já devem ter percebido, que é um tema recorrente, também já é open source e está disponível também no GitHub, mas o que é que vos permite fazer? Permite-vos explorar a vossa subscrição Azure em todos os aspectos, inclusive ver os grupos de recursos que vocês têm provisionados, fazer drill down até uma máquina virtual, ver as características da máquina virtual, podem fazer ações específicas usando a API sobre essa máquina virtual ou qualquer outro recurso, eu estou aqui a usar uma máquina virtual como referência, e podem obter os comandos PowerShell equivalentes também. Para administradores de sistema que estejam agora a entrar no mundo Azure, isto é uma ferramenta essencial porque vos permite, se estiverem habituados a fazer a gestão on-premises de servidores Windows, permite-vos muito rapidamente a perceberem quais são os comandos equivalentes para usarem no Azure. E tem uma medida de segurança simpática que eu gosto muito, que também dá para pôr em read-only antes de começarem. Não tenham medo em experimentar, porque só quando ligarem o read-write é que realmente podem fazer alterações nos recursos. Falando em recursos, tudo o que existe no Azure hoje em dia é modelado segundo uma filosofia de resource management. Nós fizemos a transição agora, quando transitámos do portal, não foi só uma transição visual, houve realmente uma transição fundamental no modelo de provisioning. Antes tínhamos o Azure Service Manager, em que vos permitia criar uma máquina virtual, mas numa filosofia orientada a um serviço. Vocês não conseguiam fazer drill down, em respeito, não conseguiam ver de forma simples todos os recursos alocados a essa máquina. Tinham de andar ali a pescar um bocadinho. Hoje em dia, com o Resource Manager, quando vocês provisionam qualquer coisa no Azure, provisionam os recursos todos, sabe? Tem um controle muito fino e por trás do portal e das nossas APIs existe um conjunto de templates, que isto é o template mais simples possível, que não tem parâmetros e não especifica recursos, com essas templates vocês podem ter deployments reproduzíveis, podem obter, e eu vou-vos mostrar algumas ferramentas interessantes, podem obter, por exemplo, especificações finas sobre os recursos, por aí fora. Existem, nesta altura, centenas de templates já feitas no GitHub. Isto é o repositório da Azure Quickstart Templates. Vocês podem encontrar aqui exemplos de tudo, desde arquiteturas simples, só com uma máquina e uma rede virtual, até arquiteturas de três camadas completas, com separação, firewalling, tudo. Recomendo que, se tiverem tempo e tiverem interesse, vejam isto, até porque vocês podem fazer drill down em cada uma destas templates e tem lá um botãozinho que vos permite fazer deploy instantâneo dessa template no portal. Como é que estas coisas casam? Já há pessoas, por acaso esta ferramenta aqui é de certeza que é feita por uma pessoa da Microsoft, aquela é feita pela comunidade. Há pessoas a construírem coisas sobre as nossas APIs e sobre o templating que permitem, por exemplo, no caso da esquerda, capturar um deployment já existente, extrair uma template e reproduzi-la. Por isso vocês podem, por exemplo, fazer o deployment da vossa solução, da vossa aplicação, da vossa arquitetura, capturar o snapshot, fazer um delta e instanciar uma cópia com as alterações que quiserem. Ou podem, por isso, simplesmente explorar visualmente a vossa arquitetura. E isto vai evoluir para termos no futuro um editor gráfico para comporem todos os recursos na solução. Fazendo aqui uma transição para o modelo aplicacional, há muito tempo que a Microsoft desenvolve soluções de machine learning. Isso até agora tem estado muito perdido nos laboratórios em Cambridge, na Microsoft Research, e não só. Mas, por exemplo, é um dos exemplos. Nós começámos recentemente a ter, no Azure, quando fizemos a transição de PaaS para IaaS, começámos a ter vários tipos de soluções pré-feitas. Uma delas é o HD Insights, que é, no fundo, managed Hadoop, que também é deployed usando templates, e contribuímos para o projeto Hadoop. Fizemos uma parceria com a Revolution para acelerarmos o desenvolvimento da linguagem R. Agora, perto de uma semana, fizemos o lançamento do Revolution R para Windows com aceleração por hardware, ou seja, se a linguagem R tinha alguns problemas em termos de performance e paralelismo e nós contribuímos de volta para a comunidade não só os fixes, mas também binários já compilados para Windows, tiram partido de toda a funcionalidade do hardware. E há muito tempo que adotámos o Python como uma das linguagens que não só estava incluída no nosso ecossistema, dentro do Visual Studio, como também faz parte, dentro do Azure Machine Learning e do Cortana Analytics, de um conjunto de notebooks, em que vocês podem, isto também é um dos serviços que vocês podem experimentar agora, vocês podem ir ao site do Azure ML, fazer login, criar um notebook e fazer as vossas experiências, ou de machine learning, ou de correr scripts em Python, avulso, isto é um ambiente sandbox, ok? E podem começar a trabalhar já. O Azure ML propriamente dito é um bocadinho mais vasto do que isto, tem um editor de workspaces gráficos, etc., onde depois podem incorporar scripts em R ou scripts em Python, mas pronto, isto é uma das ferramentas que vocês podem começar a usar neste momento. Estes notebooks em particular têm uma particularidade. Estes notebooks estão assentes em Linux e estão assentes sobre containers. Nós temos agora, surpresa, não é? Temos um serviço de containers que está em preview, que é, para já, este serviço só suporta containers em Linux, já falarei mais sobre isso. Temos um serviço de containers em Linux que, não sei a data de GA, mas vai ser em breve, que vos permite hoje em dia criar os vossos, ou fazer deployment de soluções de containers com dois orquestradores, o Mesos, da Mesosphere, e o Docker Compose, de uma forma inteiramente integrada no futuro, okay, com o portal da Azure. Para já, isto exige que vocês façam deployment numa template de Resource Manager, como as outras que vos mostrei, mas tem já insights sobre a performance do cluster, quais são os recursos em uso. Podem fazer também a experiência nesta altura, para isto precisam ter uma conta Azure, mas se procurarem no nosso blog da Azure, está lá também um vídeo de demonstração que mostra como é que se monta o cluster. A respeito dos containers serem só para Linux, vocês já devem ter falado, ou já devem ter ouvido falar hoje do Windows Server 2016 e dos Windows Containers, ok? Vocês já devem ter a noção que nós estamos a desenvolver uma plataforma unificada, digamos assim, de gestão de containers, porque nós vamos suportar a interface do Docker, quer para Windows, ou seja, containers Windows em Windows, quer para Linux, Linux em Linux, quer containers Linux dentro do Windows. E vamos permitir no futuro, não tenho datas, como devem calcular, vamos permitir no futuro ter uma visão unificada destes grandes soluções. Agora a parte que também será, a parte que tem às vezes bastante interesse para as pessoas que não tenham a visão do nosso envolvimento na comunidade ou do envolvimento dos parceiros no open source. Como eu vos tinha dito há bocado, nós temos perto de 60% das soluções baseadas em Linux. E temos dois conjuntos de soluções diferentes. Temos, vou já falar das soluções baseadas em Docker, que como vêem que temos tanto MySQL, temos dois, isto é o destaque da loja. Mas temos soluções baseadas em containers de marketplace, em que vocês escolhem uma destas soluções e ele instancia o host e um container já pré-configurado com a solução lá dentro, para vocês depois adicionarem outros. Okay? E temos soluções de ISVs de vários tipos. Temos soluções que são o sistema operativo base, e temos Ubuntu, temos CentOS, temos Debian há relativamente pouco tempo e temos coisas mais esotéricas como CoreOS. Temos soluções de serviços managed, temos MySQL como um serviço já também integrado nos mesmos moldes ou moldes semelhantes aos que nós temos de managed databases de SQL Server. Okay? Isto é a oferta da ClearDB, que tem standalone em clusters, não estou em erro. Tem coisas mais corriqueiras, mas que simplificam imenso o trabalho, que é, se vocês quiserem montar um WordPress, querem montar um Magento, querem montar uma pequena solução de e-commerce ou uma presença online, mas precisam de ter o CMS e não querem estar só o trabalho de instanciar a base de dados, etc. Temos o WordPress standalone numa VM. Já agora, lá atrás, naquelas Quick Start Templates, também há uma template para montarem o WordPress com um ambiente em clustering. Ou seja, monta-vos dois frontends, um load balancer e dois MySQL. E depois temos soluções de valor acrescentado, como as da Cloudera, em que tem aqui um cluster da Hadoop da Cloudera completo. Esta template não só existe na versão da Marketplace, mas também existe uma versão open source, que vos permite especificar o número de data nodes e o número de... permite-vos especificar tudo, permite-vos especificar o número de head nodes, permite-vos especificar a storage, a configuração de rede, etc. Depois temos uma outra solução de valor acrescentado, que é muito usada cá em Portugal, que é da Barracuda. A Barracuda desenvolve um conjunto de firewalls, não só firewall de, normal, de Linode Packet Filtering, como também um Web Application Firewall, que vos permite fazer interseção ou reverse proxy na prática de pedidos HTTP, SSL termination, etc. Todas estas soluções estão disponíveis à distância de um clique no portal. A maior parte delas, confesso que não tenho a certeza a respeito desta, mas estão disponíveis em regime de trial 30 dias. Por isso, na prática, vocês podem começar... É uma forma muito fácil, o Marketplace eu recomendo vivamente, é uma forma muito fácil, não só de vocês terem uma solução que podem usar para, por exemplo, ter a tal presença web permanente, né? E não se preocuparem em configurar a máquina de origem, mas também para experimentarem soluções que, de outra forma, iriam gastar tempo, investir demasiado tempo, se calhar, a fazer... montar uma firewall ainda dá um bocado de trabalho, não é? Assim vocês podem montar lá à distância de um clique, experimentam-na, veem a interface de administração, percebem se aquilo serve para o vosso use case, etc. Já agora, para fazer a ponte aqui para o meu colega Estevan, nós de facto temos muitas imagens Azure baseadas em Ubuntu por razões históricas. A Canonical foi um parceiro, foi e continua a ser um parceiro muito importante para a Microsoft. Mas, com muitos dos deployments de Enterprise Linux que são baseados em Red Hat, nós próprios temos assistido a uma tendência geral de transição para CentOS. A própria Cloudera, o cluster da Cloudera, que está ali, usa CentOS para deployment. Okay. E agora, com a parceria do Red Hat, temos opções muito mais atrativas e muito mais, digamos, enterprise oriented para as soluções convencionais. Ou seja, vocês vão poder correr, como depois o Luís também vai poder falar, podem correr os vossos Red Hats em Azure, graças à parceria que foi celebrada em novembro. Pronto. Então agora vou passar a palavra ao Estevan, que...
Muito obrigado, Rui. Boa tarde a toda a gente. Conforme o Rui também apresentou-me, o meu nome é Estevan Sebré, é um nome um bocadinho complicado, também daí estar aqui um bocadinho de uma cábula, mas pronto, ao vê-lo assim também escrito, depois também percebe melhor qual é que é realmente o meu nome. Eu sou Cloud Solution Architect aqui na Microsoft. Tive, em todo o caso, a oportunidade de trabalhar com a Red Hat durante um largo número de anos. E, portanto, vi a Red Hat passar de uma empresa que trabalhava em áreas muito específicas, em áreas só de sistema operativo e com soluções e depois também de gestão desses mesmos sistemas operativos, para passar para uma empresa que agora inclui produtos em diversas áreas, como virtualização, como também cloud, orquestração, provisionamento e por aí afora. Portanto, vi realmente a Red Hat a evoluir bastante ao longo do tempo. Antes de querer avançar, queria só fazer aqui uma pequena pergunta. Quantos de vocês aqui é que já utilizam algum tipo de produto da Red Hat? São mãos. Pronto, algumas pessoas, por acaso o número estava não muito elevado, mas já há aqui algumas pessoas. Para essas pessoas, em particular, aqui, a apresentação vai ser bastante interessante também, que eu vou falar-vos da parceria entre a Red Hat e a Microsoft, e para as pessoas que também estão a considerar tanto Red Hat em a Azure também, vai ser, acho, bastante interessante. Portanto, a Red Hat e a Microsoft, duas empresas líderes de mercado, se bem dentro do seu próprio só segmento de mercados e se bem com modelos bastante diferentes, não deixam de ser duas empresas líderes. Fizeram agora uma parceria estratégica, parceria que foi anunciada em novembro. Essa parceria assentou em cinco pilares fundamentais, ou cinco áreas fundamentais, em que temos a primeira área ao nível de serviços de suportes integrados. Portanto, quando estamos a falar desta parceria, não estamos unicamente a falar de Red Hat em Azure, mas estamos a falar também de Red Hat on-premise, mas de soluções de Red Hat que estejam a integrar com soluções da Microsoft ou que estejam a correr também soluções da Microsoft. Como segundo pilar ou segunda área depois desta parceria, estamos a falar do .NET. .NET, como sabem, como o Rui também mencionou, recentemente open sourced. Portanto, o .NET Core Libraries foi recentemente open sourced. Como parte desta parceria, a Red Hat vai passar a disponibilizar o .NET como parte do Software Collections, um repositório específico da Red Hat. E não só isso, mas vai passar também a suportar o .NET e os Core Libraries nos produtos da Red Hat Enterprise Linux, no Atomic Host e no OpenShift. Como terceiro pilar desta parceria, estamos a falar ao nível do suporte em si dos produtos, portanto, quer seja suporte de Red Hat em Azure, como também do suporte de produtos Windows ou produtos Microsoft a correrem sobre produtos também da Red Hat. Portanto, esta parceria e o suporte dos produtos acaba por ser vice-versa, portanto, a correr em Azure, como também a correr on-premise. O quarto pilar desta parceria teve a ver com a extensão de uma solução que é o chamado Red Hat CloudForms. Isto é uma solução de gestão de clouds híbridas. Esta solução vai passar a incluir também o suporte da cloud pública, como, por exemplo, o Azure. E não só isso, vai ser estendida para passar a suportar de melhor forma quem utiliza Hyper-V internamente como solução de virtualização. Portanto, passar a suportar melhor o VMM, ou o CSC-VMM, o Virtual Machine Manager. Por fim, o quinto pilar desta parceria teve a ver com a certificação da Microsoft e a inclusão da Microsoft no programa da Red Hat como Certified Cloud and Service Provider, portanto, Red Hat CCSP. Estes foram os cinco pilares desta parceria. Eu agora vou-vos detalhar um pouco mais cada um destes. Como passo fundamental e, aliás, como ponto inicial desta parceria foi o programa do Red Hat Certified Cloud and Service Provider. Isto fez com que o Microsoft Azure passasse a ser uma plataforma confiada por clientes da Red Hat, uma plataforma confiada. Tudo o que é a oferta da Red Hat foi certificado e validado para isso ser corrido em Microsoft Azure, como também os caminhos de suporte e todos os canais de comunicação foram também criados, estabelecidos e validados e certificados. Não só isso, mas todos os mecanismos também de atualização destas mesmas soluções. Portanto, as soluções da Red Hat, o valor acrescentado vem mesmo deste serviço de suporte e não só isso, mas do serviço de atualização dos produtos, foram também todos integrados e todos incluídos também como parte desta parceria e eu vou-vos falar depois um pouco mais adiante de como é que depois também isto vai funcionar. A Red Hat e a Microsoft passaram também a suportar de forma conjunta os seus clientes, portanto, clientes que utilizem produtos Red Hat e também da Microsoft vão passar, ou aliás, poderão ser passar a ser suportados de forma conjunta pela Red Hat e Microsoft. Isto por um modelo de co-location. O que eu quero dizer por co-location é que existirão engenheiros da Red Hat, diretamente nos centros de suporte da Microsoft, a darem suporte depois então aos clientes Red Hat e Microsoft. Em termos de disponibilidade, há uma parte da oferta ou deste da parceria que ainda não está disponível, que tem a ver com a oferta on-demand ou pay-as-you-go. Portanto, indiretamente ao marketplace e fazer um provisionamento de uma nova instância, uma máquina Red Hat, ainda não está disponível. Isto está previsto para Q2 deste ano, portanto, bastante brevemente estará disponível. E, portanto, neste momento, ainda não, este ponto é que não está realmente disponível. Em todo o caso, poderão então perguntar como é que eu realmente poderei utilizar a Red Hat ou utilizar a Red Hat no Azure. Existe um programa que foi desenvolvido e que foi agora disponibilizado para todos os clientes atuais da Red Hat, que o programa chama-se o programa de Cloud Access. Portanto, qualquer cliente atual da Red Hat que tenha uma subscrição válida da Red Hat tem automaticamente acesso a este programa. Este programa o que vai permitir é que nós consigamos utilizar as nossas subscrições da Red Hat em Microsoft Azure, sem qualquer tipo de encargo adicional ou qualquer tipo de requisito adicional. Os clientes assim, tanto da Red Hat, terão a partir do momento em que, aliás, isto foi anunciado, que foi em novembro, a flexibilidade de escolher onde é que vão querer depois correr o seu workload, quer seja on-premise ou quer seja no Azure. Têm diretamente essa flexibilidade. Portanto, este modelo ou este programa do Cloud Access é semelhante ao Bring Your Own License. Neste caso não estamos a falar de uma licença, estamos a falar de uma subscrição. Da Red Hat, aliás, nós nunca falamos de licenças, falamos de subscrições. Houve quatro produtos que foram validados e certificados e que fazem parte deste programa de Cloud Access. Neste caso estamos a falar do Red Hat Enterprise Linux, ou do RHEL, o sistema operativo da Red Hat, que todos nós, aliás, conhecemos. Do Red Hat JBoss Middleware, portanto, o stack completo middleware da Red Hat. E estou mesmo a falar aqui do stack completo, portanto, tudo o que compõe este produto poderá ser potencialmente migrado para o Azure. O OpenShift Enterprise, portanto, a solução privada de Platform as a Service, que está muito baseada também na utilização de containers, Nem toda a gente conhece realmente esta solução, mas isto utiliza containers Docker para disponibilizar depois a nossa plataforma como um serviço, uma solução que também poderá ser migrada para o Azure. E adicionalmente ainda temos também o Gluster Storage, portanto uma solução de Software Defined File Storage, em que podemos disponibilizar esta solução do Azure e usufruir todas as funcionalidades adicionais que esta solução também nos traz. Todos os clientes que optem por este programa vão manter, em todo o caso, sempre a sua relação direta com a Red Hat exatamente da mesma forma. Portanto, nada nesse sentido vai mudar. Okay? Tudo o que é billing e tudo o que é suporte com a Red Hat continuará a funcionar da mesma forma. Okay? Portanto, o billing poderá ser feito diretamente com a Red Hat ou com um parceiro com que poderão estar a trabalhar, mas isso mantém-se exatamente da mesma forma. Adicionalmente, é que existe a possibilidade de incluir também o serviço de suporte integrado, que é oferecido conjuntamente entre a Red Hat e a Microsoft. Mas isto será um add-on que poderá ser depois selecionado, caso depois também seja necessário. Como três passos fundamentais para usufruir deste programa, ou quais são os três passos para os quais temos que passar, obviamente a aquisição e depois da subscrição em si da Red Hat, como passo, primeiro passo. O segundo é necessário também fazermos um registro no programa do Cloud Access, no endereço que eu disponibilizo aqui nesta apresentação. E por fim, temos que preparar a nossa imagem de Red Hat Enterprise Linux e enviá-la para o Microsoft Azure para que a partir daí consigamos depois provisionar novas instâncias baseadas nessa imagem. Okay? Este processo de preparação da imagem está extremamente bem documentado no site da Microsoft. Portanto, se tiverem depois também a fazer isto, eu recomendo vivamente que vão, consultem a documentação. Tem lá exatamente passo a passo todos os comandos que são necessários executar na imagem para preparar a imagem para enviá-la e fazer o upload para o Azure. Não vou entrar aqui em grande detalhe, que já é algo técnico, mas como primeiro passo, obviamente, temos que obter a imagem do Red Hat Enterprise Linux. Eu, neste caso, recomendaria utilizar a imagem do KVM, que já está disponível diretamente no Red Hat Network Portal. Recomendo esta imagem, porque estamos a falar de uma imagem bastante pequena, que são cerca de 400 MB. Portanto, vai ser muito fácil depois também de fazer o download e o upload e a customização dessa mesma imagem. Portanto, comecem com essa, com base nessa imagem, portanto, como o segundo passo, o que vamos fazer? Vamos ter que definir password de root, que depois vamos ter que limpar também, como final, mas a definição da password de root é para que consigamos montar a imagem e arrancar essa mesma imagem. Quando arrancamos, vamos preparar a imagem com o que nós necessitamos, com os pacotes, com os serviços que forem necessários, tudo o que nós necessitamos tipicamente, ou todas aquelas tarefas que tipicamente nós fazemos de customização para utilização interna na nossa organização. Um ponto muito importante, e por isso é que eu também menciono aqui e tenho aqui este slide, é a instalação do WA Linux Agent, que é o Windows Azure Linux Agent. Portanto, os agentes, como todas as soluções de virtualização têm, tipicamente têm um agente, existe também um específico para o Azure, que vai permitir depois a plataforma do Azure integrar com a imagem que estamos depois aqui a preparar. Portanto, este passo é absolutamente fundamental e fulcral da preparação aqui da imagem. Como terceiro passo, ou aliás, ainda como parte do segundo passo, uma vez que tenhamos preparado toda a imagem, temos que fazer todo o cleanup dessa mesma imagem, coisas como, por exemplo, se temos um UDEV a definir qual é que é o nome de uma placa de rede, queremos limpar isso, queremos garantir que não temos nenhum IP fixo logo na imagem, fazer aquelas limpezas típicas que temos que fazer ao nível das imagens. E não só isso, vamos depois também ter que converter para o formato VHD. Portanto, se estivermos a usar a imagem KVM, conforme também sugeri, que estão disponíveis depois no portal da Red Hat, isto é uma imagem KCAL2, vamos ter que depois converter isto para VHD. Só quando temos isso convertido é que podemos depois fazer o upload para o Azure, para um storage account da Azure, e a partir daí então provisionar novas máquinas virtuais ou novas instâncias baseadas nessa imagem que tivemos depois a preparar. Ok? Em todo o caso, volto a referir, é que estes links consultem esta informação, porque são realmente bastantes também não, mas são alguns passos que são necessários a executar, portanto, se estiverem a fazer isso, consultem também a documentação depois do Azure. Como pergunta natural, que talvez já estejam também, em que estejam talvez depois a pensar, é muito bem, nós preparamos as imagens, mas como é que depois vai funcionar o valor acrescentado que uma subscrição realmente a Red Hat dá-nos, nomeadamente no que se refere depois à parte toda de atualizações dessa mesma máquina, dessas mesmas máquinas que nós depois provisionamos ou dessas instâncias que nós provisionamos. A resposta simples é, vai funcionar da mesma forma que atualmente está a funcionar ou da forma que estão atualmente a utilizar. Essas formas são basicamente duas. Um cliente estará tipicamente a utilizar uma ou a outra. Uma dessas poderá ser para utilizar o Red Hat Satellite. O Red Hat Satellite é uma solução de gestão centralizada que faz também de repositórios para, aliás, faz de mirroring de repositórios e disponibiliza esses pacotes para as nossas máquinas virtuais. Portanto, poderemos continuar a ir integrar diretamente com o Satellite e extrair todas as nossas atualizações diretamente do nosso Satellite que está on-premise. Alternativamente, podemos utilizar o Red Hat Customer Portal, também conhecido pelo Content Delivery Network, portanto, fazer o registro exatamente da mesma forma, diretamente contra a Red Hat. Existe apenas uma pequena consideração que têm que, obviamente, manter, é que caso utilizemos o Red Hat Satellite que está on-premise, que potencialmente estará on-premise, obviamente esta comunicação terá que ser feita para alguns, portanto, ou existe uma VPN previamente estabelecida, ou existe então uma exposição do Red Hat Satellite, para que ele depois também esteja acessível pela máquina cliente que nós estamos depois também a provisionar e a deploy. Isto é o que atualmente está disponível, ou seja, ao migrarmos, ao criarmos as nossas imagens e provisarmos novas instâncias baseadas nessas imagens, temos atualmente este modelo de atualização de imagens completamente disponível e suportado, validado e é utilizável por parte dos clientes. No futuro, principalmente, aliás, no futuro, primeiro tudo o que quero mencionar é que o que acabei de mencionar relativamente ao Satellite e o Red Hat Customer Portal, estes dois mecanismos vão continuar válidos, vão continuar a poder utilizar ambos os mecanismos para a parte da atualização das vossas máquinas Red Hat. Adicionalmente, existirá, e pois é um mecanismo novo, que surgirá e passará a estar disponível a partir do momento em que tenhamos a possibilidade de provisionar novas instâncias on-demand ou no pay-as-you-go. Portanto, diretamente pelo portal Azure, indo ao Marketplace, selecionando máquinas Red Hat Enterprise Linux e provisionando a partir daí. Se isto for feito desta forma, essas instâncias, essas novas instâncias, vão estar a utilizar o Red Hat Update Infrastructure, que vai estar diretamente localizado dentro do Azure. Isto independentemente de região, portanto, quer estejamos a instanciar uma nova máquina em West Europe, ou North Europe, ou nos Estados Unidos também, este Red Hat Update Infrastructure existirá em cada uma destas regiões, disponibilizando então as atualizações para as nossas instâncias e para as nossas máquinas diretamente nessa região. Obviamente trazendo depois outros benefícios, como também a não consumir largura de banda, que neste caso também será sempre importante. Falar um bocadinho ao nível do serviço de suporte integrado. Portanto, como já mencionei também no princípio, o foco de toda esta parceria não foi exclusivamente para pôr produtos Red Hat a funcionar em Azure. Obviamente faz parte desta parceria, mas não foi única exclusivamente isso. Foi também para passar a suportar produtos Red Hat que integrem ou que utilizem produtos da Microsoft on-premise também. E daí também este serviço ser considerado para Hybrid Clouds. Toda a oferta também da Red Hat foi certificada e validada tanto pela Microsoft como também pela Red Hat para ser utilizado quer seja Azure, quer seja também on-premise. O modelo, conforme também já mencionei, é pela colocalização, portanto estamos a falar de ter engenheiros da Red Hat fisicamente dentro dos centros de suporte da Microsoft e este tipo de serviço estará sempre disponível também globalmente. Como é que isto aqui vai ligar ao programa do Cloud Access? Os clientes que usufruam do programa de Cloud Access, portanto, quem estão a colocar imagens pré-preparadas no Azure, terão potencialmente também usufruir deste serviço de suporte integrado, adquirindo um contrato de suporte diretamente à Microsoft. Em todo o caso, isto não é obrigatório. Portanto, os clientes da Red Hat atuais poderão simplesmente utilizar o programa Cloud Access, mantendo exatamente a mesma relação conforme está atualmente utilizam com a Red Hat, portanto, todo o caso de suporte nível 1 diretamente com a Red Hat e toda a parte de billing também diretamente com a Red Hat. Como ponto adicional, todos os recursos online, knowledge bases, portais de suporte, portais de download por aí afora, para ambas as companhias continuarão disponíveis exatamente da mesma forma. Okay? Uma solução que já vos tinha mencionado, Red Hat Cloud Forms. Isto é uma solução de gestão de clouds, uma solução que disponibiliza diversas funcionalidades, como por exemplo orquestração, provisionamento, lifecycle management, policy-based control e por aí afora. Como parte fundamental também desta parceria entre a Red Hat e a Microsoft, foi também a extensão do suporte desta solução para passar a incluir suporte de cloud públicas, como por exemplo a Microsoft Azure. E não só isso, mas também para melhorar o Red Hat Cloud Forms e o suporte do Red Hat Cloud Forms para passar a suportar de melhor forma o System Center Virtual Machine Manager. Isto aqui vai potenciar, poderia haver um caso potencial de um cliente que tenha única e exclusivamente um ecossistema Microsoft, como Hyper-V, por exemplo, como layer de virtualização, e Azure como a sua cloud pública, poderia potencialmente utilizar o Cloud Forms como a sua solução de gestão de infraestruturas, em que conseguiria gerir as suas infraestruturas de formas idênticas, quer fosse on-premise ou quer fossem também em cloud pública. .NET, já mencionei, o Rui também tinha mencionado, como também já sabem, foi recentemente, os core libraries foram recentemente open sourced. A Red Hat vai passar a incluir o .NET, as core libraries, nos seus produtos. Estes produtos que vão ter essa inclusão ou vão ter depois passar a ter esse suporte, o Red Hat Enterprise Linux, a partir da versão 7, isto através do Software Collections, dos repositórios de Software Collections. Não só, mas também temos depois o OpenShift, o Atomic Host e o OpenStack, como produtos que vão passar depois a suportar ao .NET. Para o caso do OpenShift do Atomic, e do Red Hat Linux, Enterprise Linux Atomic Host, o suporte vai ser por via de containers que já estão previamente preparados com as librarias .NET aí para serem deploy diretamente no OpenShift ou no Red Hat Enterprise Linux Atomic Host. Questão aqui, pois, plural, aliás, como provavelmente também já devem ter percebido, destes vários pilares desta parceria estratégica entre a Red Hat e a Microsoft, alguns já estão atualmente disponíveis, há outros que ainda estão a ser trabalhados. Entre eles temos o modelo de on-demand, ou pay-as-you-go, portanto a capacidade do marketplace fazermos o deployment e o provisionamento de novas instâncias de produtos Red Hat. Como também mencionei, espera-se que isto estará disponível a partir do Q2 deste ano. Não só, mas temos o produto também do CloudForms, como só os mencionei, a nova versão deste produto com este suporte da Azure e este melhoramento em termos de integração com o SCVMM ainda não foi disponibilizada, mas também estará bastante para breve. E por fim também temos a disponibilização do Atomic Host diretamente no Azure. Atomic Host também para, não sei se já detalhei o que era, mas isto é um Small Footprint Container Host, portanto é um Enterprise Linux que foi especificamente otimizado para correr containers. Portanto, o Rui mencionou algumas hipóteses para correr em carreira de containers, isto vai ser ainda mais uma outra solução, ou mais uma outra hipótese também para correr em containers na cloud do Azure. Por fim, voltando aqui também aos pilares, relativos desta parceria entre a Red Hat e a Microsoft, já mencionei-vos também que existem alguns pontos que ainda não estão atualmente disponíveis. Os que estão atualmente disponíveis são ao nível do serviço de suporte integrado, portanto um serviço que já está disponível e que poderá, qualquer cliente Red Hat e Microsoft já poderá usufruir deste tipo de suporte. Temos também o suporte de produtos Red Hat em Microsoft Azure e vice-versa, portanto produtos da Microsoft em produtos também da Red Hat. E por fim, a Microsoft já faz parte do programa da Red Hat, o Certified Cloud and Service Provider. Muito bem, isto termino aqui esta minha apresentação. Nós, eu e o Rui, tentámos fazer uma apresentação um bocadinho mais curta, também já estamos aqui um bocadinho no final do dia, não vos queríamos amassar com demasiados slides ou demasiada informação. Passamos aqui para uma sessão aqui de Q&A, não sei se tem alguma questão, ou para mim, como também para o Rui. Não? Pronto. Em todo o caso, têm também os nossos e-mails. O meu nome, vamos ver se alguém acerta também no e-mail, não é? Que é complicado, portanto, vejamos. Queria só também, mencionando aqui também o Microsoft Virtual Academy. Talvez já tenham ouvido também ao nível de alguma das apresentações. É um website onde têm diversos cursos e informação extremamente detalhada que poderão depois também fazer. Não é? Estamos aqui a recomendar aqui dois cursos em particular, neste caso o Running Linux em Microsoft Azure e o Introduction to Creating Websites Using Python and Flask. Mas se forem lá ao website, têm mesmo muita informação e muitos cursos que são muito úteis para vos introduzir todas estas soluções. Hoje em dia temos um mundo de soluções, a verdade seja dita, precisamos de ajuda também para perceber elas e como é que elas funcionam, eu recomendo sem dúvida aqui o Microsoft Virtual Academy. Ainda há aqui mais um slide também, que também, provavelmente também já viram, relativamente aos trials também têm disponíveis, quer seja ao nível da Azure, ou Windows Server 2016, ou o System Center 2016. Muito bem.
Obrigado.
Obrigado.